Boa noite, como vão vocês? Estão me ouvindo? Iniciando o nosso chat. Vamos ver quem está aí. Boa noite, Juliano, como é que vai? Espero que vocês estejam todos bem. Como é que passaram de Natal? Estou aqui para o nosso último chat de 2024. Não vai ser uma retrospectiva, eu vou trazer um chat de retrospectiva, mas vamos deixar isso para o ano que vem. Né? Esse ano é aquele, esse hoje é aquele chat que eu prometi para vocês faz tempo sobre o HGPO, né? Que é um fundo que teve início, meio e fim e que passou por muita coisa que a gente vai falar aqui. Então, eu prometi isso há muito tempo, estava devendo, hoje eu resolvi trazer, mas vou esperar os primeiros minutos, o pessoal recebe aquela notificação, vai entrando no chat, vai vendo os avisos. O nosso conteúdo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse fundo, dar um pouco. Não vamos dar os detalhes sobre a liquidação dele, não é essa a proposta, isso tem lá no mural da Vasta.com. A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas não vamos dar muitos detalhes sobre isso, não, que não é como é que fala? Não é o nosso projeto aqui, o nosso foco. Então, a gente vai. A gente vai seguir aqui com. A história desse fundo até essa negociação. Vai dar uma olhada no último relatório gerencial dele e aí a gente acaba olhando também essa questão do encerramento. Se der tempo, a gente fala um pouquinho do TOP, mas nós não vamos nos aprofundar muito no TOP, porque não é ele a proposta. Então, como a gente vai falar dos imóveis, a análise que a gente vai fazer, a história que a gente vai contar, serve como uma base para quem quiser analisar o fundo TOPP11, TOP 11, sem dúvida. A gente está pegando os imóveis que são os ativos hoje desse fundo. Então, a gente vai falar várias coisas aí sobre ele. Sobre o histórico dele aqui, né, desses imóveis e desse fundo imobiliário passivo. Um dos fundos que trouxe o maior retorno histórico no, dos fundos imobiliários em geral. Vamos ver quem está chegando aí. Se quiserem perguntando coisas, pessoal. Enquanto eu aguardo os outros chegarem, podem ir perguntando, a gente vai. Fernando, o que é melhor para a renda? Ter imóvel de aluguel, que o aluguel é 0,3 do imóvel corrigido pelo IGP-M, ou ter Tesouro IPCA com juros semestrais? Depende, né? Não dá para analisar só por essa variável. Se as variáveis fossem só essas que você falou, é bem simples, né? É meio óbvio que o melhor é o Tesouro IPCA, considerando só essas variáveis que você falou. Mas aí você tem que olhar a localização do imóvel, potencial de valorização da região. Você tem que olhar os usos possíveis ali. Se for um imóvel numa região muito madura ou decadente, não tem dúvida de que o Tesouro IPCA é melhor. Mas eu não gosto muito dessa análise direta, assim, fazendo só essa comparação, imóvel versus Tesouro IPCA, né? Eu acho essa uma análise fraca. O imóvel é mais fácil você analisar, inclusive, com fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário que a gente vai analisar, por exemplo, é excelente para isso. Para quem tem condição de ter vários imóveis, o imóvel ele tem uma vantagem em termos de risco, tá? Para quem tem condição de ter vários, ele traz uma redução do risco geral da carteira. Ele, por ter menos liquidez, ele te protege de você mesmo e das suas besteiras. Agora, entre o cara que tem condição de ter um imóvel, ou ele pode ter, ele tem condição de ter um imóvel, vamos colocar um imóvel de 400 mil, ou então ele vai ter uma carteira com Tesouro IPCA, com fundo imobiliário de lajes, com fundo imobiliário de shopping, com fundo de logística, com algumas ações. Eu não tenho dúvida de que essa carteira é melhor do que ter um imóvel, mas não tenho dúvida, se for uma carteira bem montada, claro, né? Carteira pode comprar um monte de porcaria, mas uma carteira bem montada, não tenho dúvida que é melhor. O imóvel isoladamente vai ter o risco do. Como é que o pessoal fala? Do tudo ou nada. Tem um outro nome, um termo para isso. Mas é. o imóvel, o apartamento ou um imóvel individual que você tem para aluguel, quando ele está alugado, ele te gera receita e ele não te gera nenhuma despesa, né? Então, assim, você ganha X. Quando ele está vago, além dele não te gerar receita nenhuma, ele ainda te gera uma despesa recorrente ali. Isso é uma coisa que eu detesto, eu particularmente detesto. Mas, como eu disse, para quem tem condição de ter um portfólio de imóveis, ou ainda que seja, vou ter um imóvel, mas vou ter vários fundos imobiliários, várias ações, várias coisas, e o imóvel é ali uma parte, é 5%, 10% do patrimônio, 15%, beleza. Agora, para quem vai ter tudo em um imóvel só, pelo amor de Deus, eu não vejo nenhum sentido. Eu vejo mais sentido em alguém colocar todo o dinheiro em uma ação ou em um fundo imobiliário do que em um imóvel, desde que muito bem escolhido. E aí, né, quando você compra uma coisa só, o preço importa bastante. Mas, vamos dizer o que mais. É muito ruim a carteira de ações com os 2 anos que tem investido dividendos para usar para reformar imóveis de aluguel. Eu acho uma desgraça isso, uma tragédia, né? Assim, é complicado dizer. É muito ruim? Depende, você tem que fazer análise. Do ponto de vista de retorno total, é óbvio que vai prejudicar o seu portfólio, né? É um fluxo de caixa que está ali dentro, não sendo reinvestido, sendo consumido no CAPEX de um dos investimentos. Isso aí vai ter que entrar no retorno total do imóvel. Agora, a gente tem que ver o retorno total do imóvel. Vamos supor que você comprou esse imóvel por 100 mil. Aí você alugou ele por 2 anos, nesses 2 anos você recebeu 20 mil. Então você já tem 20 mil de volta. Aí, nos próximos 3 anos, você teve que gastar dos seus dividendos lá para manter ele. Você gastou 10 mil. Então, era 20 mil, virou, voltou ali para 110. Mas depois desse imóvel, você vendeu por 250. Você fechou ali. A sua TIR provavelmente foi muito boa com um período de 6 anos. Foi uma TIR de 20%, uma TIR de 18%. Imóvel, a gente fala isso quando a gente vê, por exemplo, o HGRU. O HGRU, ele vende os imóveis, o RBVA também tem feito isso. Ele põe no final uma TIR. O que é a TIR? É tudo que ele gastou para comprar o imóvel, para fazer obras do imóvel, para manter o imóvel, né? Isso tudo como saídas de caixa e tudo que ele recebeu, seja de aluguel ou da venda do imóvel como entrada de caixa. A diferença disso daí ao longo do tempo, né, trazido ao valor presente, é a taxa interna de retorno, né? É quanto que ele recebeu, quanto que ele teve de ganho ali, numa porcentagem anual daquilo dali. A gente tem visto o HGRU fazer TIS de 21, 22, e a RBVA fez uma TIS de 18, 17, aí é fantástico. Se você pegou o seu imóvel e mesmo com tudo isso que você falou, você obteve uma TIS de 18, de 16, de 15, foi um bom negócio, foi um negócio com muita dor de cabeça, encheção de saco, mas foi um bom negócio. Agora, se você fez tudo isso, chega lá no final, o imóvel está elas por elas com inflação, com inflação mais 3, inflação mais 4, foi um investimento que foi uma droga, porque foi um tremendo estresse para retorno muito baixo. Que não significa que investimento de retorno baixo vai ser ruim também, né? Às vezes vai te atender. Mas o que eu não gosto do imóvel não é o baixo retorno, né? Eu falei, é a dor de cabeça. Eu não gosto da dor de cabeça. Mas você tem que saber comprar, né? Não pode jamais ir com a ideia de preço não importa na compra de imóvel, né? De imóvel importa muito. Então, assim, se você comprou muito bem o imóvel, ainda com tudo isso, tem grande chance de você ter um retorno bom. Se você comprou muito mal, ainda que você não tenha essas despesas, tem grande chance de você ter problemas. A gente vai falar até um pouco disso hoje, faz parte um pouco do tema. Se alguns dias dividendos forem tributados aqui no Brasil, as empresas que distribuírem menos, buscarem mais crescimento, poderemos gastar uma porcentagem maior dos dividendos? Porque as empresas estavam crescendo mais? Não. Não, Juliano, não muda nada. A porcentagem que você gasta dos dividendos varia muito de empresa para empresa. Tem um post aqui que fizeram aqui na Basta, que eu respondi, que é sobre renda, que é falando renda, o que é renda, não sei o quê. E aí eu explico ali que isso não. Por exemplo, se você pegou o Itaú e gastou todos os dividendos dele, você comprou ele no fim dos anos 90, ainda assim você protegeu o seu patrimônio da inflação, teve um bom retorno. Com Itaú, você pode gastar tudo e ficou bem. Se você pegou uma Vale e gastou tudo, se você pegou uma Ambev e gastou tudo, você não ficou tão bem. Você ficou ok. Se você pegou uma Oi, né, um cenário trágico, e você reinvestiu, você ficou pior do que se você tivesse gasto o dividendo. Olha para você ficou pior ao reinvestir na Oi. Então, assim, não seria legal se tivesse uma regrinha assim e dissesse: nossa, se você pegar, você reinvestir tanto, vai dar tudo certo. É ideal que você reinvista não no próprio ativo, mas na carteira como um todo. Isso teria te protegido no caso da Oi, né, parcialmente, que a Oi foi um fracasso total. Mas não tem como dizer isso. Agora, se tributar o dividendo, as empresas vão investir mais? Não. Elas vão investir mais se diminuir a tributação delas. Então, você tributou o dividendo, mas, por outro lado, você diminuiu os tributos para a empresa investir, para a empresa fazer CAPEX, etc. Aí, você vai estar estimulando as empresas a investirem mais, tá? Se você simplesmente pegar e tributar o dividendo e não tiver contrapartida, talvez aumente recompra, né? É, o dividendo vai crescer mais. Aí, nesse caso, talvez chegue nessa situação de dizer: olha, mesmo sem reinvestir, fica melhor. Mas reinvestir é muito importante. É, quando a gente está trabalhando, a gente investe uma parte da renda. Se você estiver vivendo da renda dos seus aluguéis, do seu rendimento de fundo imobiliário, do seu dividendo de ação, você também deve pegar uma parte dessa renda e investir. O ideal é pegar uma parte da renda e investir, não importa qual seja a origem dessa renda. Se você sempre fizer isso, você vai ficar bem, né? Manter os seus gastos fixos baixos também ajuda, né? A pessoa que tem uma casa própria, um condomínio, no caso do apartamento não tão alto, ou uma casa própria ali com uma estrutura que não seja caríssima de manter, isso tudo te ajuda. Agora, se as empresas vão crescer mais ou não, isso é uma boa pergunta. Não tem como ninguém saber. A gente pode, claro, fazer aquelas simulações, né, que você vai aprender em livros de valuation e em livros de contabilidade. Você vai pegar aquele lucro que seria distribuído, você vai reinvestir na empresa pelo ROI que ela tem atual, isso cresce patrimônio líquido. Isso é muito bonito no papel. Na vida real, a empresa tem que achar onde investir dinheiro. Tem muita empresa que não tem onde investir bem. A Ambev tem muita dificuldade de investir bem, já que ela já é uma empresa muito grande. Os bancos brasileiros não têm muito no que reinvestir o dinheiro deles, as seguradoras, às vezes inventam moda, não dá tão certo. Então, assim, as empresas no Brasil, muitas empresas maduras e boas não têm o que reinvestir. Você imagina uma Allos, que é a maior detentora de shopping center da América Latina. No que ela vai ficar investindo? Vai ficar fazendo um monte de shopping center? Já é a maior da América Latina, né? Ela está vendendo os menos interessantes. Talvez ela consiga comprar um ou outro aparelho interessante, pertence a uma família, a um particular, mas na onde essa empresa vai investir o dinheiro? Ah, não, tributou o dividendo, eu vou investir. Mas aonde? Cadê o investimento? Tem que ter disciplina de capital. Imagina a empresa pega o dinheiro e põe em alguma porcaria. Olha que droga, né? Ao invés dela distribuir o dividendo, ela compra um investimento ruim, com retorno baixo ou até com prejuízo. Era melhor que ela distribuísse mesmo com a tributação. Então, o que manda no seu retorno de longo prazo na ação não é nem o dividendo, nem o crescimento da empresa. É a disciplina de capital da empresa, de quando tem um bom investimento para fazer o investimento, quando não tem, distribuir o dividendo, né? Então, isso é bem interessante. Juliano, o que seria mais seguro, ações do Banco do Brasil ou Tesouro IPCA? Que é mais seguro? Do ponto de vista, para pensar, você está no Brasil. Se o Banco do Brasil, em tese, entrar em dificuldade, o Tesouro vai resgatar ele. Só que o Tesouro vai resgatar ele diluindo você, e você vai ter perda. Então, isso é um risco, perda permanente de capital. Para o Tesouro quebrar, muito provavelmente o Banco do Brasil já foi há muito tempo, para chegar num ponto do país não honrar com seus compromissos, né? Dele não pagar as dívidas. Então, para chegar nesse ponto, o Banco do Brasil já foi. Só que, se você segura os ativos por um período de tempo mais curto, o Tesouro IPCA longo tem uma volatilidade maior do que o Banco do Brasil ainda. Então, assim, se você não vai levar até o vencimento, essa sua dúvida pode ir para o absurdo da gente chegar à conclusão que o Tesouro IPCA tem mais risco para curto prazo. Um Tesouro IPCA longo. Você pega o Tesouro IPCA 2045 e a ação do Banco do Brasil para um período de 1 a 2 anos, eu entendo que, olha que coisa estranha, né? Não é a resposta óbvia. Eu entendo que o Banco do Brasil tem até um risco menor. Mas, ao levar o Tesouro IPCA até o vencimento, Tesouro IPCA é o menor risco dentro do país, desde que você leve ele até o vencimento. Ou seja, desconsiderando esse risco de flutuação ao mercado, dentro do Brasil, o ativo de menor risco é o Tesouro IPCA. Vamos lá, vamos falar de HGPO. Depois eu respondo mais dúvidas de vocês. A gente traz aí os conceitos, os conteúdos. Mas vamos para o HGPO, senão a gente vira a noite aqui e não fala. Vamos lá. Bom. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu sou moderador aqui da Basta.com, da área de fundos de investimento imobiliário de renda fixa. Eu atuo aqui nessas duas áreas, tento trazer para vocês uma visão geral de renda fixa, de fundos de investimento imobiliário, de análise, de escolha de ativos e de entendimento disso daí. Hoje, como eu prometi para vocês, eu vou falar do HGPO, porque está trazendo justamente o HGPO, que é um fundo que agora já praticamente acabou, não vai ter como a gente comprar. Justamente por isso, a gente vai ver princípio, meio e fim. A gente vai ver uma história de um fundo imobiliário de maneira resumida, claro, mas vocês vão ver a história de um fundo imobiliário, como que ele funcionou, o que que ele trouxe, né, de retorno para os cotistas. Um fundo que é de um setor que passou e passa por algumas crises, um fundo que teve momentos difíceis ao longo do tempo, teve saída de consultor, teve mudança de nome, um fundo que foi liquidado, teve praticamente uma aquisição hostil dele por um fundo novo, que é o TOPP11. Não foi uma aquisição totalmente hostil, mas o fundo teve. Foi um investimento que teve princípio, meio e fim. E a gente vai ver como é que foi isso daí. Para começar, o fundo começou lá em 1º de dezembro de 2010, com o nome HGJH11. Então, dezembro de 2010, nós estamos em dezembro de 2024. Isso são 14 anos atrás, 14 anos e 3 semanas atrás, esse fundo começou. Foi feita uma parceria com a JHSF, que era uma consultora imobiliária do fundo. Ele tinha dois edifícios, o Metropolitan e o Platino, né? O Platino, que é um edifício a mais, e o Metropolitan, que é um BB mais. Então, não são aqueles suprassumo, a princípio, de padrão construtivo, não são os AAA, né? São edifícios muito bons, extremamente bem localizados na região da Nova Faria Lima. É uma região boa, uma região bem conceituada. Esses são dois edifícios lá. Depois a gente pode olhar o relatório gerencial do HGPO e do TOP. Provavelmente a gente vai dar uma olhadinha se der tempo. E aí eu mostro mais detalhes. Mas aqui tem o endereço deles direitinho. Esses fundos são colados um no outro. E são fundos, e são esses imóveis, né? E são imóveis bastante demandados. Esse fundo passou por crise política, aquela crise ali do período de 2013 a 2015, 2016, passou pelo Covid-19, 2019, 2020, passou pelo Joias da Ideia ali em 2016, 2017, né? Já foi 16, se não me engano. Passou pelo home office, né? Do pós-Covid, a ordem que foi invertida desses dois. Mas ele passou por tudo isso e seguiu, né, bem até sua venda. Platino, né? Falando do primeiro edifício ali do Platino, é um edifício boutique construído em 2001 que tem uma possibilidade rara, que é de atender demandas por andar com menos de 300 metros. Então são aquelas empresas que elas são menores, mas elas querem ter um andar muito bem localizado, num prédio muito bom. Não tem tantos prédios bons e bem localizados com lajes pequenas em São Paulo. O Platino é um desses. Por isso, ele tem um preço de aluguel bastante acima da média de São Paulo. Ele está ali no top 10, talvez top 5 da cidade inteira, o edifício Platino. De 2005 a 2012, esse fundo não teve vacância nenhuma. Ah, por que 2005? Se o imóvel é de 2001, esse imóvel, quer dizer, Esse imóvel de 2001. Porque eu não tenho dados anteriores. Estou falando aqui os dados que eu achei. 2005 a 2012 não teve vacância. Depois vocês conseguem ver o gráfico lá no site da Baster. A gente vai dar uma olhadinha da vacância histórica do ponto. Metropolitan também é um edifício boutique de 1997. Ele já é um padrão mais antigo um pouco, né? Não é tão, é menos moderno do que o Platinum, BB ou B+. Possibilidade de atender também demandas de áreas menores, né? De lajes bem menores. E preço de aluguel bastante acima da média de São Paulo, possivelmente também no top 10. Foi um imóvel que ficou de 2005 a 2014 com absolutamente zero de vacância. E hoje está também sem vacância. Hoje tem vacância apenas no Platino. O Platino hoje está com 20% de vacância, 20 ou 25%. E o Metropolitan com 0% de vacância. Ok? História do fundo. Iniciou em 2010 como um fundo base 1000, HGJH11. Um abraço para o Nod, meu amigo, Natan Otávio, que me achou isso aqui para mim. Procurei em muitos lugares, mas estava difícil de achar a informação se era realmente base 1000. Eu estava em dúvida se era base 1000 ou base 700 de alguma coisa, 800. O investimento mínimo para você participar do IPO era de 100 mil reais. Ou seja, não era qualquer um que conseguia participar do IPO desse fundo. Contudo, né? Depois do IPO, ele seguiu negociando. E um detalhe: do IPO ali, a partir do início de 2011 até 2016, a maior parte do tempo esse fundo negociou abaixo do valor de IPO, abaixo de R$ 1.000. Então, quem não participou do IPO e resolveu comprar depois, muito provavelmente fez um investimento melhor do que aquilo que nós vamos mostrar aqui. Mas ele teve essa característica de ser um mínimo de R$ 100.000. Iniciou lá em dezembro de 2010. Houve um split, né, um desdobramento em 2019 para cotas base 100. Então, cada uma cota virou 10 cotas. Você multiplicou por 10 a sua posição. Está o valor aqui, né, da cota aproximada no IPO, R$ 1.000. Até junho de 2016 foi negociado abaixo do valor de IPO. Então, até junho de 2016 ele foi negociado abaixo do valor do IPO na maior parte do tempo. Não sempre, tá? Isso aqui não é errado. Mas teve aquele pregão, não, a gente está falando assim na média, era um fundo que era fácil de você comprar abaixo desse valor de R$ 1.000 por cota, na época a cota era 1.000, ou considerando base 100, abaixo de 100. Distribuiu ao todo em rendimentos 1.707,20 para cada 10 cotas, ou seja, se você comprou lá, você investiu R$ 1.000 lá, no dia do IPO você foi e conseguiu comprar uma cota por 1.000. Você recebeu só de rendimento de lá para cá 1.707,20. Além disso, ele distribuiu um lucro imobiliário da venda dos imóveis, agora recentemente, tem 1 ou 2 meses, de 1.304,40. Então você pegou, você recebeu ali de rendimento, de aluguel, etc., 1.707,20. De lucro, você recebeu 1.304,40. E você tem ainda na sua posse 1.280,80. Só que lá na frente você não vai receber 1.280,80, né? Ele vai, daqui 18 meses, esse fundo vai ser liquidado e você vai receber um valor maior que esse, né? No caso, mais do que 128 por cota. Aqui é a tabela de rentabilidade dele, né? Até agosto de 2024. Então, ele tinha dado 741% contra 241% do CDI. Enquanto a inflação, aqui eu coloquei 125, mas a inflação eu coloquei não foi até agosto. Eu coloquei a inflação até novembro. Então deve dar mais ou menos aqui uns 123, tá? Mas ainda que se fosse 125. Olha o que é a inflação. Fundo imobiliário não bate a inflação. Aí, ó, CDI 241. O fundo fez 741% e 125% do fundo. Se a gente somar esses dois valores aqui, só com a valorização dos imóveis ele bateu a inflação. Ou seja, é um daqueles casos que você poderia sacar todo o rendimento, utilizar, gastar todo o rendimento do fundo e ainda assim você teria tido a reposição da inflação. Ah, Fernando, então eu devo comprar fundos monoimóvel com imóveis de extrema qualidade e gastar todo o rendimento? Não, não, não faça isso. A gente sempre fala que é investimento mínimo de 20 a 30%. Se você está no momento que pode investir mais, invista mais, invista muito mais. Mas sempre reinvestir no mínimo 20 a 30%. Porque senão a chance de você andar para trás é altíssima. mínimo 20% a 30% nos fundos imobiliários. Mas no caso desse fundo específico, você foi lá de loucão, colocou todo o seu dinheiro lá em 2010, nunca reinvestiu nada, ainda assim deu tudo certo. Tá? No caso desse fundo e alguns outros também. Esse é um destaque nesse aspecto. Conclusões aqui, vamos falar um pouco das conclusões que a gente pode tirar, depois a gente dá uma olhada no, nas, nos, é, como é que chama? A gente dá uma olhada nos relatórios gerenciais dele e do TOP, falando um pouco mais sobre isso. Fundos passivos com imóveis diferenciados podem trazer bons retornos, já que a inflação fica acruada ali dentro do fundo. Ele não vende e solta aquela inflação para você reinvestir, aquele lucro imobiliário, deixa para soltar só no final. É reduzida a necessidade de reinvestimento em razão da ausência de ganho de capital nos fundos passivos. Então, isso que a gente falou de 20 a 30 é muito mais para 20 nos fundos passivos e muito mais para 30 nos fundos ativos. A qualidade dos imóveis, né, a gente viu aí que são imóveis únicos, com aluguéis muito acima da média de São Paulo, com um histórico de vacância muito baixo. A qualidade dos imóveis e sua capacidade de se manter ocupado é o principal aspecto de análise. Então, esses fundos, desde o início, eram imóveis que tinham uma boa capacidade de se manter ocupados. Imóveis muito bons, muito bem localizados. A gestão precisa manter os imóveis atualizados. Ao longo da história do HGJH, foram várias pequenas reformas que foram realizadas. Então, todo esse valor aqui que você recebeu de retorno já considera esse CAPEX que foi feito ao longo do tempo. Veja que mesmo com esse CAPEX, ou seja, teve uma diluição ali dos cotistas em algum momento, que teve emissão de cota, uma pequena diluição para fazer justamente esse CAPEX, mesmo assim, o seu retorno foi muito bom. Só a valorização foi acima da inflação e ainda você teve rendimentos. Esse é um dos fundos com melhor histórico da bolsa. Então, a gente não deve levar ele como um padrão, tá? Mas aí, a gente tem que ter a consciência de que ele é algo possível, de que é algo que faz sentido. Quando você pega um bom fundo bem comprado e carrega por períodos longos, a gente fala em ciclos imobiliários de 10 a 20 anos. Você sempre deve comprar um fundo imobiliário pensando em carregar por pelo menos 10 a 20 anos. Significa que não pode vender antes? Não, significa isso. Mas você não deve comprar com a ideia de eventualmente vender daqui a um ano, dois, de vender em menos de 10 ou 20 anos. Pode acontecer alguma coisa que te leve a vender, seja uma necessidade de dinheiro ou uma situação de distorção, ou no caso desse, que é um imóvel, um fundo que foi liquidado, que está sendo liquidado, mas a princípio você não deve vender. Capacidade de manter o valor dos imóveis, né? Qualidade de localização, aqui as características que se deve buscar, e foram características que esse fundo teve, e por isso ele trouxe um retorno tão bom, a capacidade de manter o valor dos imóveis. Valor de mercado dos imóveis versus o FII, isso aí é uma coisa que a gente tem que dar uma analisada na hora de comprar um fundo imobiliário. Né? É um ponto que faz diferença. Esse fundo especificamente, ele não foi lançado barato, né? Na época que os fundos imobiliários eram meio que fundos de desova. Então, o imóvel dele não era barato. Tanto que por isso ele negociou anos abaixo do valor do IPO. Então, ele na sua primeira emissão, no seu IPO, ele estava caro. Quem comprou ficou ali com prejuízo por um bom tempo, porque caiu de preço. Mesmo assim, ele trouxe esse retorno espetacular para quem veio do IPO. Quem comprou depois nem se fala. Valor de reposição dos imóveis. Seguradoras usam muito isso, versus o FII. É uma análise que pode ser feita. Hoje a gente tem fundos imobiliários que no próprio relatório já estou falando que está negociado muito abaixo do valor de reposição. Estabilidade ou volatilidade da renda. A gente viu que esse fundo, os imóveis já eram imóveis que não ficavam vagos, né? Mesmo antes de ser um fundo imobiliário, eram imóveis muito bons, que se mantinham ocupados, então gera uma estabilidade de renda. Uma estabilidade de renda muito maior do que aquele caso do cidadão que comprou um apartamento para alugar, né? Comprou um pequeno imóvel, uma lojinha para alugar, uma salinha, e aí o inquilino sai, ele tem despesa, além de parar de ter receita. Capacidade de recolocação dos ativos quando vagos, né? É fácil realugar esse fundo. Quando você pega o histórico dele, ele teve momentos de vacância, mas ele sempre conseguiu se recuperar em períodos de poucos meses, né? Tem ali a vacância, passa 2, 3, 4 meses, aluga. O próprio gestor do TOP falou que está ali para assinar contratos novos no Platinum, para tirar a vacância que ele está agora. Então, assim, boa capacidade de recolocação esses ativos tem, sem dúvida. Conformidade dos aluguéis com o mercado, principalmente quando o fundo está em RMG, né? O fundo tem um aluguel muito alto, muito baixo, você tem que olhar. Se o fundo tem um contrato atípico, RMG, a gente não quer que seja muito acima do mercado, porque é um sinal de que o aluguel vai cair. Então, a gente vai ter que ter essa análise pelo aluguel de mercado. Do mesmo modo, quando é um imóvel que a qualidade dele imprime um aluguel maior, a gente fica satisfeito, como é o caso desses. Ele tem um aluguel maior, mas não porque um contrato é diferente, um contrato atípico, um contrato com características específicas, mas sim porque os imóveis levam os locatários, os inquilinos, a pagar um prêmio por ele, pela qualidade do imóvel, pela localização do imóvel, pelas características do imóvel. E aqui, né, a maior parte do valor do imóvel está na sua capacidade de geração de renda, que é o que fala o professor João da Rocha Lima, e é justamente isso, a capacidade de recolocação dos ativos quando vagos, a conformidade dos aluguéis com o mercado, a estabilidade da renda. Essas são características essenciais de olhar. Por isso, esse fundo é um fundo tão bom, com uma história tão bacana, com um histórico tão bom. Tá? Vou olhar as dúvidas de vocês e a gente vai dar uma olhada como é que chama? No relatório gerencial. Deixa eu ver aqui. Põe aí as dúvidas, pessoal. Você viu, né, Juliano, que o próprio HGPO deu uma surra no Tesouro IPCA, né? Ele deu uma surra em quase tudo também. Ele, claro, teve ações com retorno maior, né? Mas, foi um fundo que saiu muito bem. Vamos lá, pessoal, deixem dúvidas aí. Vou mostrar agora o relatório dele, mas antes disso, eu vou ali no banheiro rapidinho. Enquanto isso, vocês vão colocando as perguntas aí, as dúvidas de vocês, ok? E aí eu volto em 2 minutinhos. Voltei e vou compartilhar com vocês aqui a tela do fundo, né? Esse é o quê? Ah, não, eu abri aqui o do Top, em vez de abrir o do HGPO. Aqui a gente consegue ver, ó, no Top, um ponto interessante aqui de olhar é o seguinte. Aqui, ó, o tipo de inquilino que ocupa lá, gestão de recursos, holdings, family office, serviços financeiros e a vacância, né, que a gente falou. Será que esse fundo está com uma vacância? Olha lá, a única vacância financeira do portfólio é o sexto andar do edifício Platino. E eles estão em negociação com um escritório de advocacia. Aqui, ó. E aí está aqui a vacância do edifício Platino. Agora, né, esse daqui é o relatório do outro fundo onde estão tá os imóveis. Mas só para vocês terem uma ideia de como que esses imóveis, eles são bem localizados. Olha aqui, ó, Avenida Cidade Jardim, Avenida Faria Lima. E aqui está um atrás do outro, Metropolitan e Platino. O Amauri aqui, que é onde fica o Metropolitan, e a Rua do Platino está aqui. Muito bem localizados os imóveis. Um histórico muito bom. Aqui tudo fica na Nova Faria Lima, né, em São Paulo. E o aluguel aqui, ó. O aluguel deles está em 291 o metro quadrado. É algo bem acima daquilo que eu falei com vocês. Ah, olha que legal. Pera aí. Nós achamos aqui o histórico da vacância do fundo. Dos imóveis, olha só. Ele trouxe aqui desde o período do HGPO. Olha que bacana. Um negócio interessante. Vamos dar uma olhada, olha para vocês verem. O período de maior vacância desses imóveis foi 12%. 12% é um. Num período de 13 anos, ele chegou a 12%. Mas, na maior parte do tempo, aqui, ó, bem abaixo, 6%. Né? Chegou em 6 em alguns momentos, mas na média aqui, bem abaixo, na média algo abaixo de 4 até. Hoje está em 5,2. Teve ali período de não ter vacância nenhuma. É um andar que foi esvaziado, né? E esse andar eles estão fechando contrato aí, provavelmente vai ser alocado aí nos próximos tempos, porque esse fundo tem uma capacidade de reposição muito fora da curva, né? Esse fundo não, esses imóveis. Agora a gente está em outro fundo, mas são os mesmos imóveis. Esses imóveis têm uma capacidade muito fora da curva de reposição. O TOPP, a gente não sabe se ele vai conseguir comprar outros imóveis do mesmo padrão. Ele tem uma dívida porque ele não pagou o fundo, o imóvel inteiro à vista. Então isso aí tem que ser levado em consideração. Ele vai ter que fazer uma futura emissão ou uma alavancagem. Mas esses imóveis, eles têm um histórico fantástico, né? A gente está falando aqui, e a gente estava falando ali que até 2012, 2014, tinha um dos imóveis que nunca nem tinha passado 8, 9 anos sem vacância. Então, assim, muito, muito bem aqui. Olha aí a foto desses imóveis. Lado bom, né, dessa aquisição que me deixa feliz é o fato desses imóveis ainda estarem na bolsa, né? Imóveis tão diferenciados assim, ia ser muito triste se saíssem da bolsa. Uma pena que se foi, talvez um dos melhores pisos da história, o Winston falando aqui no YouTube. Sim, um dos top 3, com certeza, aí, top 5 com certeza, mas eu acho que até top 3 da história, ele, o Shopping Pátio Higienópolis, o HGLG, né? Top 3 aí, fundos da história. Tem outros aí muito bons também. Mas, uma pena mesmo. Mas aí, tem o top, né? Vamos ver como é que a gestão vai se portar. A grande dúvida é a gestão. Em termos de qualidade imobiliária, são os mesmos imóveis. Se a gestão fizer um trabalho muito bom, por que não, né? A gente tem que ter essa atenção. Boa noite, Wagneto. Como é que vai? Minha impressão é que ele tem poucos fundos muito bons. Acho que o HGPO, HGLG e FIB são exceções no mercado. E muito bons, Wagneto, tanto para ações quanto para fundo imobiliário, muito bom é exceção. No caso do fundo imobiliário, o muito ruim também é exceção. E o muito bom é exceção. Vai ter muita coisa média e muita coisa boa. Com coisas médias e coisas boas, você já consegue ter uma carteira boa com um bom retorno. Você não precisa ter as coisas muito boas. Vai ter gente que nunca teve HGPO e tem uma carteira que teve um retorno maior do que o HGPO. Que comprou muito bem, um ativo ok, para bom, comprou outros ali nos momentos certos do ciclo de mercado, teve um retorno maior, às vezes sem ter HGPO e HGLG. Mas nós temos fundos com qualidade imobiliária excelente. Por exemplo, a qualidade imobiliária do BRCO é acima até do HGLG, né? As localizações do BTLG é melhor do que a do HGLG, que é um fundo excelente, né? A gente pega, no caso de Lages, o PVBI e o JSRE não deixam tanto a dever, ao top, né? Que era o HGPO, hoje o top. Tem um nível de imóveis mais ou menos parecido, só que são fundos mais não. O JSRE é um fundo, né, quimera ali, um fundo meio. Um fundo que muda, né, que se transformou ao longo do tempo. Vai ter mais chat específico sobre ele. A gente vai trazer sobre outros fundos de laje. Mas tem muitos fundos ok e bons, assim. Tem muitos fundos bons, mas excelentes, muito bons, é exceção. Mas as ações também é exceção. Né? Quem trouxe um resultado nível Itaú, né? Historicamente, pouquíssimas empresas. Itaú, VEG, né? VEG é maior, melhor de todas. Pouquíssimas. Né? Banco do Brasil é bom, mas não é VEG, Itaú, sei lá, Droga Raia, talvez seja nível VEG. Não tem tantas. É exceção. Coisa muito boa é exceção. Não seria muito fácil investir também. Você acha que a evolução do valor patrimonial por qual é um bom parâmetro para avaliar a qualidade dos imóveis? Valor patrimonial não é muito bom parâmetro para nada, né? Mas é mais ou menos. Isso, valor, a evolução do valor patrimonial por cota é ótimo para você avaliar o parâmetro, a evolução dos FOFs. Mas para fundo de tijolo, o valor patrimonial não é perfeito. No caso desse daqui, a gente está tendo a liquidação do fundo. Então a gente consegue fazer a análise pela liquidação do fundo. No final eu usei o valor de mercado ali, porque teria que trazer a liquidação a valor presente por uma taxa aí de um ano, ia dar mais. Mas mesmo sem fazer isso, o valor, eu utilizei a forma mais conservadora, que é utilizar o valor de mercado de agora. Então, assim, a gente pode ter, ajuda a ter uma noção, uma coisa que a gente pode olhar, mas nunca vai ser um parâmetro principal, tá? É uma coisa para a gente ter uma ideia. Valor patrimonial, mais ou menos. Mas aí a gente vê quanto valem aqueles imóveis, como é que está o aluguel, que momento do ciclo imobiliário que está. Hoje as lajes, a gente que sabe, vamos falar de ciclo imobiliário, é legal falar, porque às vezes vocês estão inseguros com. Com fundo imobiliário aí, e a gente pega aqui uma imagem de ciclo imobiliário aqui para mostrar. Deixa eu pegar aqui uma imagem de ciclo imobiliário. E vou compartilhar com vocês aqui. Aqui. Vocês estão vendo aqui o ciclo imobiliário, né? Esse é o ciclo imobiliário. Ele leva de 10 a 20 anos, 12 anos, depende. Mas o normal é 10 anos, tá? Para acontecer isso daqui. Como que funciona o ciclo imobiliário? Primeiro, a gente vai estar aqui num momento de dos imóveis, num momento mais normal aqui. São essas partes brancas, né? E aí, por exemplo, começa a ter muito aumento de aluguel subindo muito, valor de metro quadrado subindo muito, as pessoas começam a desenvolver imóveis. Aqui, ó, elas começam a desenvolver. Vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Aqui ficam prontos os imóveis. Aqui começa a ter muito imóvel pronto. Com muito imóvel novo pronto, começa a ter excesso de oferta, excesso de oferta, excesso de oferta. E aí, com o excesso de oferta, a gente vai ter uma queda do valor dos aluguéis e uma recessão. Começa a ter muito excesso de oferta, começa a ter mais vacância, aluguel por metro quadrado menor, começa a ter cada vez mais imóvel vago. Com isso, as pessoas param de desenvolver, ninguém mais está desenvolvendo imóvel, ninguém está construindo. A economia cresce, volta a ter ali PIB crescente e tudo mais. As empresas voltam a querer imóveis, começam a ocupar. É isso, é o período de recuperação. PIB crescendo, economia crescendo, imóveis sendo ocupados, de repente a gente vai para a expansão. Em 2019, a gente estava aqui entre a recuperação e a expansão. A gente estava meio que por aqui. De repente veio a pandemia e a gente voltou para trás, a gente voltou aqui para uma recessão. A gente tinha saído daqui, chegando aqui. Isso nas áreas corporativas, tá? Isso funciona diferente, no setor logístico. O setor logístico, por exemplo, na pandemia, ele teve uma expansão enorme. Ele forçou isso aqui nele, ele deu uma acelerada grande. Já o setor de lajes corporativas estava entrando aqui na expansão e voltou tudo para trás. Hoje, a gente está iniciando a recuperação nas lajes também. E as lajes, os fundos de lajes, estão vendidos a menos do que o valor de reposição. Ou seja, você compra o PVBI, o JSRE, acho que, se não me engano, até o próprio TOP. Você compra esses fundos, o HGRE, por um valor que você não é capaz de construir imóveis iguais. Se você tivesse dinheiro para comprar o fundo inteiro, você não conseguiria comprar os terrenos, construir os imóveis idênticos, ainda que tivesse disponível. Tem aquele mesmo terreno na Avenida Paulista, na Avenida Faria Lima, no mesmo lugar. Você tem o dinheiro do valor do fundo liquidado, você não consegue fazer. Eles estão negociados bem abaixo do valor de reposição. Então, esses fundos, esses imóveis que têm boas perspectivas de recuperação estão hoje negociados abaixo do valor de reposição deles. Isso significa que vai dar um retorno muito bom? Isso significa que vai retornar mais do que logística, mais do que shopping e mais do que papel? Não, pode retornar mais, mas pode retornar menos. Não é garantido que vai retornar mais. Mas isso gera uma margem de segurança. O que que é isso? A probabilidade de você perder dinheiro com esses investimentos hoje é muito baixa, é muito menor. Agora, não tem como garantir nunca que ele vai render mais do que os outros. Quem fala, não, a laje vai render mais do que o shopping, a laje vai render mais do que a logística. Esse cara está fazendo previsão do futuro. Aí você tem que perguntar para ele onde está o DeLorean dele para a gente ir lá pegar o DeLorean e voltar no tempo. Aí a gente joga na Mega Sena, compra Bitcoin a centavos, a gente faz essas coisas. Mas ninguém sabe o que que vai render mais. A verdade é que a gente está num ponto em que esses imóveis, para simples proteção do patrimônio, eles estão melhores, esses fundos imobiliários, do que investimentos em geral, tá? Está sendo negociado abaixo do valor de reposição dos imóveis. Então, isso é muito importante. E assim, Wagner Neto, muita gente entrou no mercado fundo imobiliário em 2019. Quando você olha o quadro, o filme de 19 a 24, parece que o fundo imobiliário foi um investimento muito ruim. Quando você puxa, né, mais, e você pega igual a gente pegou aqui de 2011 para 24, já fica bom no mercado de fundos imobiliários como um todo. Você pega o histórico do IFIX, né? Você pega o histórico do IFIX do período. O IFIX multiplicou por 3, né? A inflação no período foi mais ou menos 100. Então, a inflação fez o seu dinheiro dividir por 2, mas o IFIX multiplicou o seu dinheiro por 3. Então, não foi um investimento nem um pouco ruim. Num período que teve inflação alta e num período que teve, lembrando, pandemia, fechou shopping, crise de imóveis. E esse é um dado muito contaminado pelo BRCR, que é um fundo que foi muito mal. E foi o maior do IFIX por muito tempo. Então, mesmo com essa contaminação, o IFIX foi bem. A gente está falando aqui. Quer ver? Vou fazer um outro compartilhamento com vocês aqui. A gente está falando. A gente está falando aí de aqui ele já pega em 2012, mas o IFIX volta mais. Então, o IFIX lá de 2000, e acho que, se não me engano, o IFIX volta 2011. De 2011 agora, ele deu mais de 200% a inflação no período, deu 100, 110% no máximo. A gente viu que em 14 anos deu 125, nesse período menor deu menos, deu 105, 110. Então, vejam que o IFIX foi muito bem mesmo, tendo muita porcaria. Então, se você sabe fazer uma seleção, você não compra aquele fundo, aquele high yield de que a turma fica doida, que é super perigoso, você deixa ele de fora da sua carteira. Você não compra aquele fundo de papel que está na, no, na crista da onda, a pessoa está pagando 1,5 PVP, você deixa ele fora da sua carteira. Você não compra aquele fundo de qualidade duvidosa, que o gestor não é tão bom, o gestor tem um histórico ruim, você deixa de fora. Você ainda tem um retorno melhor do que esse. Então, fundo imobiliário, na média, é muito bom e traz uma estabilidade muito boa. E a gente viu que a estabilidade de renda de fundo imobiliário, como um todo, é maior do que no investimento de imóvel individual. Ah, Fernando, mas eu tenho 30 mil imóveis de aluguel. Você é diferente. No seu caso, é provável que o seu portfólio de imóveis tenha uma renda mais estável do que um portfólio de fundos imobiliários. Talvez uma renda menor, mas mais estável. Mas você que tem um, dois, até quatro imóveis de aluguel, desculpa, mas fundo imobiliário vai te trazer uma renda mais estável, tá? Fundos imobiliários, obviamente, bem escolhidos. E te dá essa possibilidade de reinvestir uma parte, coisa que os imóveis não te proporcionam. Você pegar e pôr um pedacinho ali na renda fixa para quando precisar fazer aqueles ajustes, aquelas atualizações. Não estou mandando vocês trocarem imóvel por fundo imobiliário, pelo amor de Deus. Mas você que é um investidor de imóveis, deveria procurar entender de fundo imobiliário. Quem eu conheço que era investidor de imóvel, imóvel mesmo, e decidiu estudar de maneira séria fundo imobiliário, se apaixona. Que gosta mesmo de investir em imóvel, ok? Faz a comparação certa, ele entende o que é o fundo imobiliário, ele fica doido. Então, assim, tem que saber escolher também, isso faz muita diferença. Né? Mas os pontos de qualidade dos imóveis, Wagner, é esses que eu falei na apresentação, né? São os mais importantes: capacidade de manter o valor dos imóveis, valor de mercado dos imóveis versus FII, valor de reposição dos imóveis. Por que que o valor patrimonial não é perfeito? Dá uma olhada nas vendas recentes do HGRU e do RBVA. E quer ver um outro que vendeu recente? Tevri. Alguns venderam os imóveis muito acima do que estava no valor patrimonial, da avaliação dele no valor patrimonial. Então, vendeu bem acima. Ou seja, o valor patrimonial subestimava ali. E teve um ou outro que vendeu abaixo, né? Não, normalmente não muito abaixo, mas vendeu abaixo. Então, o valor patrimonial não é perfeito. De maneira geral, o valor patrimonial acaba sendo até muito conservador. Então você acaba tendo uma visão pessimista da coisa, que não é de todo ruim, mas para fundo de tijolo, o valor patrimonial não é muito adequado. O ideal é você, se você quer fazer algum nível de valuation, você vai ter que aprender a fazer um fluxo de caixa descontado, estabelecer premissas e fazer uma avaliação ali do valor dos ativos que tem dentro do fundo. Procurar publicações especializadas, entender o valor do metro quadrado na Nova Faria Lima. Por exemplo, você vai olhar valor metro quadrado Nova Faria Lima. Né? Você vai olhar lá. Valor do metro quadrado da Nova Faria Lima. Você vai pesquisar. Vai olhar locais especializados. Ó, na Faria Lima está 246 a média nesse ano, o aluguel, R$ 246. Você vê que aquele fundo realmente está a mais. Por exemplo, o Itaú comprou lá a sede dele, né? Ele pagou 60 mil no metro quadrado naquela sede lá do Itaú. O Itaú provavelmente avaliou direitinho o imóvel que ele comprou, né? Então ele pagou 60 mil. Então a gente presume que não vale 40 mil. Talvez não vale 60. Talvez não vale 70. Mas muito provavelmente não vale 40. Não vale 35. E o top, por exemplo, está negociado na cotação de hoje. Eles colocam uma tabelinha aqui do metro quadrado. Na cotação de hoje, o top está negociado a 38 mil metros quadrados. R$ 38 no metro quadrado do top. Será que 38 mil é caro ou é barato? Aí você vai olhar o preço de imóvel na Nova Faria Lima. Comprar laje Nova Faria Lima. Você vai olhar lá. Aí, ó, loja comercial no Itaim, valor 31 milhões para 1.250 metros. 22 milhões para 540 metros. Então, você pega 22 milhões, 650 mil e divide por 540. Estão pedindo 42 mil. num imóvel que não é um platino nenhum metropolitan. Então, aí a gente vai olhando isso daqui, né? A gente começa a pesquisar. Tem as empresas especializadas, a Sila, a Buildings, vale a pena ler aquilo que eles publicam. A Buildings e a Sila têm publicações que eles fazem com valores de transação, de metro quadrado. O Itaú traz relatórios, né, falando dos valores de metro quadrado. Relatórios bem interessantes que a gente vai trazer nos próximos chats, porque a gente vai fazer mais chats sobre lajes corporativas. Provavelmente eu vou fazer o chat retrospectivo antes de fazer os outros de lajes, mas pesquisando você consegue ter uma noção para não fazer um negócio ruim. O valor patrimonial, infelizmente, não é um parâmetro bom para fundo de tijolo. Mas como eu disse, para fundo de CRI, ele é meio que um teto, um limite. Não é necessariamente que você deve comprar um fundo de papel porque ele está abaixo do VP, mas você deveria evitar comprar se ele está acima. Caso do fundo de CRI, no caso do fundo de no FOF, mais ainda, né? Tá. O fundo de CRI, ele é um grupo de dívidas ali avaliadas a mercado, que você pagar um ágio por elas, você naturalmente está correndo mais risco, ou seja, você está emprestando a um juros menor do que aquilo que foi estabelecido ali. Preço tem muita ligação com risco quando a gente fala de débito, né? De renda fixa. Mas privada, principalmente desses fundos de CRI, FIINFRA, FIAGRO, o preço tem uma relação direta com o risco. Não que nos outros ativos não tenha, né? Mas no caso desse é mais clara essa relação. Vamos lá, pessoal, deixem dúvidas aí, né? Vou mostrar para vocês o último relatório do HGPO aqui. Porque provavelmente é a última vez que a gente vai falar desse fundo, né? A gente vai falar alguma vez do TOP mais em detalhes. E aí, quando eu for trazer o TOP para vocês, eu tenho que trazer a operação que foi feita. O seller está nesse, o TOP vai pagar ainda daqui 18 meses. Então, o rendimento do TOP hoje é um que não é sustentável, ele vai cair. Tem que trazer essa análise, esse detalhe para vocês. É uma certa complexidade. Não, você não pode, sob nenhuma hipótese, pegar o rendimento hoje do TOP e perpetuar. Rendimento do TOP, que você pode considerar como normal aí, é 64, 65 centavos. É um rendimento que você pode avaliar como um rendimento normal do TOP, tá? Na faixa de 64 centavos. Pode até pegar e fazer o DRE, você pega ali 200 e tantos reais o metro quadrado, pega o número de metros quadrados, faz uma simulação de DRE para você ver quanto que seria um rendimento normal do TOP, considerando todas as obrigações, tudo que ele tem que fazer, para você ter ali uma ideia do valor e tudo mais. Pelo metro quadrado, a gente viu aqui que ele está num preço interessante, mas ele tem ainda um fundo que tem uma dívida, não é tão simples. Hoje, a chance de vocês pagarem muito caro no fundo imobiliário é muito baixa. E falando aqui, né, que o resultado do fundo foi negativo, né, o fundo deixou de receber receitas de locação e só a receita financeira proveniente do caixa, despesa para manutenção. Portanto, esperado resultado negativo até o pagamento da segunda e última parcela em abril de 2026. Vale ressaltar que esse mês houve o pagamento da taxa de administração proveniente da venda dos imóveis, conforme previsto no regulamento. Portanto, além do pagamento da taxa de administração ordinária, no valor de 288 mil, houve o pagamento da taxa de administração proveniente da primeira parcela no valor de 9 milhões. Veja que mesmo com tanta taxa, esse fundo teve um retorno fantástico. Para os próximos relatórios, vamos comentar sobre eventuais custos, eventos extraordinários que têm impactado o fundo, que não é esperado. Manter atualizado abaixo a tabela. Então, o HGPO agora ele traz essa tabela, né? De acordo com o valor de mercado do fundo, o fundo está 128, olhei. 128. Então, aqui, né, o retorno anualizado até a liquidação vai ser de 15%. Né? Não faz sentido comprar esse fundo para ter esse retorno. Tá? Ainda mais com os preços que a gente tem hoje, o mercado de fundos imobiliários. A gente encontra fundos formidáveis, a gente encontra fundo de papel dando IPCA mais 15, a gente encontra fundo de tijolo dando IPCA mais 12, IPCA mais 12 vai ser mais do que 15. Então, assim, Esse fundo, para quem tem, manter ele pode fazer sentido, né? Porque não, 15% não é um retorno baixo, não é um retorno qualquer. Mas comprar esse fundo agora, ele está sendo liquidado, esqueça, nem pense nisso. Se tivesse negociado, sei lá, 110 aqui, a gente podia olhar e falar: opa, não é todo dia que se vê isso, mas a 128 não é nada atrativo comprar. Pode pegar e o gestor vai ir atualizando essa tabela, no outro mês você olha a tabela, vai olhando. E aqui a gente tem essa tabela do retorno histórico do fundo, né? O IFIX é mais novo do que o fundo. O fundo retornou 495%, enquanto o CDI retornou 250%. Então, ele deu 3 vezes o CDI. O fundo deu 3 vezes o CDI. E o CDI no Brasil é um retorno bom. CDI no Brasil não é um retorno ruim. Você tem um retorno de CDI bruto e o fundo entregar 3 vezes isso, CDI bruto é um retorno que você normalmente nem consegue, porque você acaba tendo que pagar imposto de renda no Tesouro Selic, no CDB 100% CDI, quando você pega uma LCI a 90% CDI. Então, isso aqui, poucos conseguiram isso. Poucos conseguiram isso daqui, esse CDI. O fundo conseguiu mais de 3 vezes isso. O fundo saiu muito, muito bem. Volume financeiro mensal, número de cotistas, né? Foi caindo o número de cotistas, por óbvio, a partir do momento da liquidação. E aqui, ó, valores a receber, 278,2 milhões. Valores a pagar tal. Ou seja, o valor da cota patrimonial que o cotista deve receber é de 155,61. Até lá tem algumas despesas, algumas coisas, talvez seja um pouco menos. Então, você comprar ele por 128 para receber 155 faz pouquíssimo sentido. Não é um fundo que faça sentido comprar. Mas, para quem tem, né, não há necessidade também de se desesperar para vender nesse preço de 128. Talvez quando bater 130, 129, 130, aí você vai lá e às vezes coloca para vender, né, nesse preço, para deixar a ordem de venda lá aberta. É isso. É um fundo que foi muito legal. Esse gráfico aqui, guardem. Quem comprar fundos imobiliários agora, bem comprados, bem escolhidos, de alta qualidade. A gente pegando de 2024 agora até 2038, eu garanto para vocês que vai ter seguramente alguns fundos com gráfico muito parecido com esse. Pode não ser 3 vezes CDI, mas vai ser 2 vezes CDI, 1,5 vez o CDI. Vai ser nesse período todo, né, nos próximos 14 anos, vai dar 600, vai dar 500, vai dar 650, talvez algum desses 800, 790, mas 400, 500, 600, vai ter vários para quem comprar agora, né? Eu falo com vocês, pessoal, isso porque muita gente eu estou vendo nervosa com essas quedas e tudo mais. Lá no, na crise da Covid, quando teve, né, pandemia e tudo mais, toda aquela situação, eu me lembro que em 3 dias de crise, o meu patrimônio diminuiu o equivalente a mais de um ano meu de salário, um ano, um mês, um ano, 2 meses, em 3 dias. Evaporou. Mas eu tinha o entendimento e a convicção de que eu estava comprando bons ativos, que a minha carteira tinha bons ativos. Eu segui investindo e comprando bons ativos. A renda ali de rendimentos e dividendos não caiu, também não subiu, cara. Eu segui aportando, então não caiu, mas não aumentou naquele ano. Mas nos 2 anos seguintes eu tive um retorno muito bom. A minha paciência, meu sangue frio de não vender em desespero me premiou muito. Me trouxe um retorno muito satisfatório. E eu tenho convicção de que a gente está em outro momento desses. Que quem tiver o sangue frio, né? Olha aqui no período aqui como é que foi, olha só. Né? Esse é um fundo excelente. Quando a gente olha a Covid, para quem estava aqui, voltou a níveis de 2018. Isso que o fundo tá, isso que esse fundo que foi bem, né? Teve fundos que passaram, os fundos de shopping, você olha, isso daqui é assustador. O cara estava feliz ali, ó, estava batendo CDI, estava batendo tudo quanto é coisa, né? E de repente, olha, despencou aqui, né? Mas o cara que seguiu e comprou aqui, esse retorno total dele, ainda quando você faz a tira, não deu mais ainda do que 790, né? Foi um retorno muito bom. Quem comprou nesses períodos do fundo de lado também teve um retorno ainda melhor do que esse aqui. Então, é ter paciência nesses momentos difíceis. ver os fundos que têm bons imóveis, com boa capacidade de reposição de inquilino, estão negociados aí a preço de banana, grande parte deles, comprar esses fundos e ter paciência. E não está ruim de comprar, porque você está comprando imóveis e lajes corporativas 20%, 15% abaixo do valor de reposição e carregando com um dividend yield de 10%, de 9% recorrente. Então, não tá sendo difícil comprar isso daí e carregar, ainda mais que são rendimentos que se espera aumentar ao longo do tempo. Então, comprem, tenham paciência, vão comprando, vão acumulando, comprando daqui alguns anos. Daqui 10 anos, 14 anos, 12 anos, 13 anos, né? Aqui, ó, em dezembro de 2013, o indivíduo já tinha sido bastante premiado. Mas olha só, chegou a bater mais de 800% aqui no auge, né? Ali em setembro para outubro. Mas terminou aqui com 794, até novembro de 2024, 794% de retorno. Então, aqui, ó, é um negócio fantástico. Mas tem que ter paciência. Isso aqui foi quem teve paciência. E olha o cara que comprou aqui em 2010. O negócio ficou de lado até 2015. Ficou de lado até 2015, praticamente. De 2010 até 2015. De 2012 a 2015, o cara só perdeu. De 2012 até o meio de 2016, o cara empatou. Né? Isso aqui, essa linha laranja, já considera o desconto dos rendimentos. Tá? Então, isso aqui, o cara comprou a cota num preço aqui, aqui a cota estava num preço bem menor. E aqui tem, inclui o rendimento. Então, isso aqui ficou de lado. Olha só aqui a cota sem o rendimento. O negócio ficou de lado aqui até dezembro de 2016. O cara comprou em dezembro de 2010, dezembro de 2016, não tinha valorizado nada. Qual que era o discurso? Fundo imobiliário não repõe a inflação. Fundo imobiliário, meu Deus. Fica para esse negócio, nem a inflação repõe. Aqui não falava todo mundo, nossa, esse é um dos fundos maravilhosos, melhores fundos da indústria. Aqui o pessoal falava, que droga é essa? Porcaria, que lixo. Meu Deus, que droga. Mas o cara que segurou, olha para você ver aonde que ele foi parar, 794,58% de retorno. 794,58%. Então, isso daqui é a paciência, né? Paciência. O cara que, além de segurar, ainda foi comprando pelo caminho, meu amigo, o retorno do cara foi melhor do que isso aqui. Isso aqui é do cara que comprou ali e ficou quieto. O cara que seguiu comprando, veio crise, veio aqui. É Joias Day Day, é não sei o que, é não sei o que tem. O cara teve um retorno formidável. Paciência. Tá? Tem que ter paciência. E agora, de novo, tá essa conversaria. Vai passar, não presta. Quando o pessoal tá falando isso, você pode ter certeza que é um momento excelente para investir, desde que você saiba escolher os ativos. Ok? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês de fim de ano. Não desanimem, né? Sigam a estratégia, o plano de vocês, sigam investindo, invistam no ano que vem, não só em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa, né? Tesouro IPCA, Tesouro Selic, ações de banco, ação de indústria, de seguradora, de empresas boas, muito geradoras de caixa, pouco endividadas, né? Deem preferência para essas empresas pouco endividadas, porque o risco é bem menor no momento como atual. Né, de juros altos, então invistam aí nessas empresas, invistam nos fundos imobiliários, tenham disciplina de aporte, todo mês investir um pouquinho e vai dar certo. Podem ter certeza que vocês vão ficar muito bem com o passar do tempo, tá bem? É isso, um grande abraço para vocês, um ótimo ano novo, muita saúde, paz, muitas felicidades para vocês, para a família de vocês, muitas conquistas, né? Seja um ano bom, não só do ponto de vista de investimento, mas do ponto de vista geral, de saúde. De conquistar projetos e objetivos que não têm relação com o investimento, vocês consigam tudo isso, tá? E que vocês invistam aí na qualidade de vida, na saúde e na prosperidade de vocês de maneira geral, bem, não só em investimentos financeiros. Mas fica aqui a lição desse que foi um dos melhores fundos da indústria, mas para quem olhava até 2015, achava que era uma tragédia, uma desgraça, né? Então, fica atentos aí, porque se vocês ficarem comprando esses discursos baratos aí, de influencer e tudo mais, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, que vai ser na segunda semana de janeiro, se não me engano. Terceira semana de janeiro. Dia 16 de janeiro, no meio de janeiro. Um grande abraço. Até mais.